Bora continuar então firme e forte o nosso estudo aqui, ó, do pregão da lei 10.520.02, né, de 2002. É tipo a irmã mais nova do 8666, bem mais boazinha, bem mais agradável, bem mais tranquila em prova. Mas nem por isso pode ser negligenciada. E a gente já viu bastante coisa aqui do pregão, né? A gente tá ligado que o pregão, ele é mais novo do que a lei 8666. E é uma coisa muito natural que, com o tempo, a legislação vai evoluindo. A 8666, ela é de 93. Já é assim, né? No mundo jurídico já é uma senhorinha, não é uma lei novinha tal. Já é uma lei que tem uma certa idade no mundo jurídico, hein? Não é uma criança ainda no mundo humano. Mas ela já tem aí um certo tempo. Nós tivemos muitas inovações tecnológicas de lá para cá. Inclusive, essa lei aqui, o pregão, ela já acaba não tendo uma aplicabilidade prática tão grande hoje. Por quê? Porque a coisa vai evoluindo, mas não importa a aplicabilidade, né? O que importa é o que vem em prova. Então, a gente sabe que a 8666 tinha uma forma de trabalhar. O pregão veio trazendo coisas novas e é natural que essa evolução vá acontecendo. Por exemplo, o pregão eletrônico e assim sucessivamente. Mas aqui a gente não está vendo, ah, na prática da administração, interessa. O que interessa para a gente aqui é pôr o X no lugar correto, fazendo as análises necessárias para sua prova. Então a gente já sabe bastante coisa do pregão, nós vimos aquelas regrinhas, modalidade de licitação nova, critério menor preço, pá, falamos um pouquinho da fase interna do pregão, vamos continuar o nosso estudo. Agora, ó, canetinha na mão, papelzinho na outra, ou tablet aí para você que é moderninho, e vamos continuar esquematizando o tal do pregão, falando agora da fase externa. Nós conversamos já da fase interna, a fase preparatória. Boca para prova, cai mais ou menos. O que cai bem da fase interna é aquela parte que fala da equipe de apoio, do pregoeiro. Vixe, aquilo cai para caramba. Agora a fase externa fica de olho, porque aqui realmente é a parte procedimental do pregão, beleza? Bora lá então, vem comigo aí, vamos começar a falar do pregão. Começar não, né, filho? Continuar, já falamos bastante do pregão. E agora a gente vai trocar uma ideia desse ponto aqui, ó, da fase externa do pregão. Primeira coisa, como que é o início? Como se dá o início da fase externa do pregão? Olha só, a banca pode perguntar isso aí. Ah, como que é o início? O que marca o início da fase externa? Coisa boba. Olha só, o início da fase externa do pregão é dada com a convocação dos interessados. Deixa eu só apagar aqui, que eu não gostei, ficou feio. Pô. Agora ficou bonito, ó. O início da fase externa do pregão ocorre com a convocação dos interessados. Então, quando a administração pública convoca os interessados que querem participar do pregão, é que nós temos o início da fase externa. E agora nós vamos começar falando justamente disso. Oh, caramba. Peraí que tá dando errado aqui. Peraí, pronto, agora foi. Interessados. Muito bem. Então, como que a fase externa começa? Com a convocação dos interessados. Beleza. É justamente esse ponto que nós vamos começar a trabalhar, então. Nós vamos começar a trabalhar exatamente isso, como se dá a convocação dos interessados. Então, dentro da fase externa, qual que é o primeiro passo? É esse aí, é a convocação dos interessados. É a convocação dos interessados. Veja bem, essa convocação que a gente está falando é a publicidade que é dada ao pregão. Então, aqui nós estamos analisando, na verdade, nós vamos analisar como é dada a publicidade ao pregão, como é feita essa publicidade. Olha só. Aqui é assim: a administração pública vai fazer, primeiramente, uma publicação em diário oficial. Então, ela vai publicar em diário oficial. E onde não houver, Thales, diário oficial? Onde não houver? Onde não houver diário oficial, Que coisa, né, velho? Hoje tem em todo lugar, mas beleza, tá lá na lei. Onde não houver diário oficial, essa publicidade será feita. Em jornal local. Então, onde não houver diário oficial, deixa eu colocar aqui do ladinho um pouco melhor, para você não interpretar errado depois, ó. Onde não tiver, então, o DO, onde não tiver diário oficial, essa publicidade é feita em jornal local. Beleza? Beleza. Beleza. Mas veja bem, não é só isso, não, tem mais coisas. Além disso, essa publicidade será feita, essa convocação será feita facultativamente ela será feita facultativamente. Então, olha só, esses outros aqui, eles são facultativos. Ô, professor, mas a medida provisória tal. Calma, a gente chega lá, vamos copiar o que está valendo no momento. Ó, será feita facultativamente em meios eletrônicos. Em meio eletrônico e também em jornal de grande circulação. Em jornal de grande circulação, de acordo com o vulto da licitação. Já falamos, né, que vulto não é assim que estava na rua, eu vi um vulto, fiquei com medo. Não, vulto é vultosa, de valor alto. De valor alto. Um detalhezinho antes de continuarmos. Olha só. Entre essa publicidade aí que foi dada que nós estamos falando. Então, entre essa publicidade aí que nós estamos falando que foi aí dada. Entre a convocação, a gente pode colocar entre a publicidade, entre a convocação, isso aí fica a seu critério. Entre essa publicidade, essa convocação e o recebimento das propostas, tem um prazo mínimo. A lei determina que tem um prazo de no mínimo 8 dias úteis. Dois detalhezinhos bem importantes. Primeiro, esse é o prazo mínimo. Esse é o prazo mínimo. E é um prazo em dias úteis. Então, cuidado, que a banca pode falar assim para você: ó, foi dada a publicidade e entre a convocação e o recebimento das propostas foi fixado um prazo de 10 dias úteis. O prazo dotado foi correto? Sim. Por quê? Porque o que a lei exige é no mínimo, são no mínimo 8 dias. Se ele colocou mais, maravilha. O que não pode é pôr menos. Então, cuidado que às vezes a banca ela faz umas pegadinhas desta, tá ligado? Ela fala que foi colocado um prazo de 15 dias úteis. Esse prazo é adequado? É adequado. Pois qual que é o prazo mínimo? 8. Dali para cima, não tem problema. E cuidado, não são dias corridos, são dias úteis. Então, bastante atenção nesses dois detalhezinhos aí. Ó, primeiro, é um prazo mínimo, um prazo maior poderia, e esse prazo é em dias úteis. Então, a publicação, essa convocação dos interessados para participar do pregão, é feita de que maneira? Bem simples, tá aí, ó. Primeiro, diário oficial. Ô, professor, mas imagina que naquele local não tem diário oficial. Beleza, aí faz em jornal local. E facultativamente, ó, facultativo é se quiser, não é obrigado, ele faz se quiser. Facultativamente em meios eletrônicos e também em jornal de grande circulação, de acordo com o vulto da licitação. Mas tem um detalhe, teve uma medida provisória que mudou isso aqui. Só que essa medida provisória perdeu. Ela teve, na verdade, a suspensão da sua eficácia. Então, ó, no momento, olha o que você vai anotar. Olha só. No momento, Vamos colocar aqui então uma observaçãozinha. Essa regra que nós estamos vendo aqui, essa regra aqui, ó, para você ter essa atenção, para você saber que depois isso aqui pode mudar, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para o lado só, que ficou muito em cima. Olha só, então, ó, colocar aqui uma pequena observação para você saber que isso aqui é o que está valendo atualmente. É o que vale hoje. Por que você está falando isso, Thales? Porque isso aqui pode mudar daqui a uns dias. Aí, caso mude, a gente vai atualizar a aula, tudo certo, faz parte do jogo. Só que até atualizar a aula leva alguns dias. Até a aula e para edição leva alguns dias. Até você se ligar que mudou e assistir a aula de novo, leva alguns dias. E às vezes, nesse meio tempo, você acaba nem assistindo a aula de novo. Aí você fala, ih, rapaz, bobiei, perdi na prova. Então, quando tiver essa mudança aqui, você não precisa, tipo assim, refazer tudo. É só esse detalhe que vai mudar. Vou te mostrar já o que muda. Para você ficar atento. Então, você tem no material um destaque, para quando você estiver passando por ele de novo, falar, opa, isso aqui pode ter mudado. Todo direito pode mudar, principalmente a parte relacionada à lei. A dica que eu estou dando aqui é a seguinte, quando você passar por esse conteúdo, você vai dar uma olhada na lei, você vai dar uma pesquisada rápida para ver se ainda está valendo essa regra, porque essa aqui é uma regra que está em transição, porque teve uma medida provisória, que eu vou te explicar ela já, que mudou esse prazo, que mudou essa formatação. Essa medida provisória teve a sua eficácia suspensa. A gente tem que ver agora se essa medida provisória vai ser convertida em lei, se essa medida provisória vai começar a valer, se ela vai cessar a eficácia, se vai ficar tudo como está. Então, é algo que tem uma chance enorme de ser mudado. Então, fica de olho. Por quê? Porque a mudança já até veio. Ela apenas foi suspensa, beleza? Aí você fica de olho para não perder uma questãozinha dessa em prova, porque já tem um destaque no material. Não dá, porque você não faz isso em tudo, Thales? Porque não dá para adivinhar em tudo que vai mudar, é impossível. É que aqui é algo que a gente sabe que já está em transformação. Teve essa coisa que eu te falei. MP mudou, vai e volta. O resto não tem como adivinhar, né? Se fosse assim, eu jogava na cena. Não é o caso, então estamos aqui trabalhando. Beleza? Então, olha só, bate print aí. Bate print aí que eu vou trocar. Bate print aí que eu vou trocar. E eu vou te mostrar aí como que a medida provisória que veio, inclusive, é o que você vai ver lá na lei, se você abrir a lei hoje. Mas essa MP está suspensa, beleza? Então tá. Vai lá, copiou? Tá, copia que eu vou trocar. Então olha só. Ó, essa parte da convocação, nós tivemos uma medida provisória, que nos falou que a convocação, que é isso aqui que nós estamos estudando. Então, nós temos uma medida provisória que tratou aí dessa convocação. E essa medida provisória, ela dispõe o seguinte, que a convocação será feita mediante imprensa oficial mesma coisa, tá? Isso aqui não muda nada. E, além disso, também será feita em sítio eletrônico. Coloca site, tá? Você sabe que fala sítio eletrônico tem que aportuguesar a parada. Em sítio eletrônico do respectivo ente federativo. Essa medida provisória, ela teve a ideia de diminuir um pouco esse gasto com papel, em coisa física, até mesmo porque, né, vamos ser mais modernos, nós temos a internet hoje, é muito melhor, é muito mais utilizada. Então, essa medida provisória, ela fez essa alteração na lei. Falou, não, olha, em vez de ficar publicando em jornal, vamos colocar em um site da internet igual, teve a alteração para 8666 e a discussão é a mesma. Aí, tipo assim, a União faz o site apropriado dela, o estado dele, o município dele, mas a gente está ligado, né, que quem é maior é a União, quem vai ter que fazer um site melhor acaba sendo a União. Justamente por isso, essa medida provisória autoriza que os outros entes usem o site da União. Anota aí esse detalhezinho, ó. Olha só o detalhezinho que a gente tem aqui. A MP também fala que os estados, o DF e os municípios, ele é facultado a eles. Facultado é tipo fazem se quiser. É facultado a eles de forma alternativa. É facultado a eles de forma alternativa utilizar o site da União. Então fala assim, ó, ao invés de você usar essa porqueira que vocês fizeram aí, vamos usar o da União, que a União é fodarástica, o site da União que vai ser o pica-grossa das galáxias nesse sentido tal. Mas olha só, tem aquela observação que nós falamos antes. Essa regrinha aqui, dessa medida provisória que estamos estudando, tem aquela observaçãozinha que o tio disse antes. SMP, ela está suspensa. SMP está suspensa, nem na lei consta, tá? Você vai pegar na lei, ela não fala que está suspensa. Mas essa regra aqui, ela não está valendo atualmente. O que vale atualmente é a regra anterior. Então, essa regra aqui de publicar em site tal, ou em sítio eletrônico, como eles dizem, essa regra está suspensa. Mas o que vale? A regra anterior, que nós acabamos de ver. Mas por que você colocou as duas? Porque se você abrir o site do Planalto agora, que é onde tem a legislação oficial nesse exato momento, você vai ver, ou no momento que a gente está fazendo aqui, né, a gravação da aula, porque pode ter uma alteração até lá, e aquilo que eu te expliquei, né, a gente vai atualizar, mas não é tipo instantâneo, tem um tempinho, poucos dias. Você vai ver que lá fala, a regra que está aqui, essa regra. Só que em uma decisão do STF, nosso querido Gigi foi lá e, ó, suspendeu essa medida provisória, de forma que vale a regra anterior, ou seja, aquela regra de facultativamente meios eletrônicos e em jornal de grande circulação, dependendo do vulto, beleza? Beleza, então vai lá, pode bater o print aí dessa parte também. Bate o print dessa parte também. Vamos aguardar, porque de repente essa suspensão pode ser encerrada. Aí vem, valeu que tá na MP e é essa regra. Aí quando abre edital, você fica de olho, pô, abriu meu edital, deixe eu analisar o que está valendo exatamente nesse momento. Aí você vê o que está valendo nesse momento e pronto. E pronto, beleza? Legal, então lembrando, ó, essa é a regra que está valendo agora. Publicação em diário oficial e facultativamente. Você vai olhar lá na lei, tem essa alteração pela MP, mas essa alteração está suspensa. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Vamos agora para a segunda fase aqui, a segunda parte da fase externa. Vamos falar um pouquinho da parte da classificação. Aqui sim é extremamente importante. É uma parte bem legal da lei. Aqui você vai manjar que a lei do pregão ela é uma lei bem inteligente em alguns pontos. Quando a gente fala da classificação, Talhos, o que é a classificação? A classificação é a seleção da proposta vencedora. Então, é aqui na classificação que será feita a seleção da proposta vencedora. É aqui que é feito o julgamento, por assim dizer. Vamos ver qual é a proposta campeã. Beleza. Essa classificação, essa seleção da proposta vencedora, será feita em sessão pública. Então, vai rolar aqui uma sessão pública na qual a administração pública vai então receber os licitantes, os caras que vão participar. Beleza? Beleza. E nesse caso, nessa sessão pública, os licitantes aparecem. Lembrando que aqui é o pregão presencial, é aquele olho no olho, a pessoa está lá de corpo presente. Aí a pessoa chega lá e vai participar e fala: olha, vim participar, beleza? Beleza. E ele fala assim, ele assina uma declaração falando: eu preencho os requisitos para participar. Ah, mas ele não vai analisar o documento antes? Aqui no pregão, nós temos uma inversão das fases. Calma que eu vou colocar isso depois, não anote. Mas aqui a pessoa chega lá, bela e bonita para participar, E ela traz uma declaração, falou, olha, declaro que tenho condições de participar. E na outra mão, ele traz o envelope com a proposta. Então, vamos colocar isso aí. E nessa sessão pública, o licitante já traz, já apresenta a declaração de que ele preenche os requisitos para participar. E é nesse momento também que ele traz as propostas e a proposta já é aberta. E também já é feita aqui nessa sessão pública a abertura imediata das propostas. Ah, e aí? A gente abre e vê quem é o melhor? Não, ainda não. Calma, que aqui o pregão é um pouquinho diferente. Então, nessa sessão pública que nós estamos falando, os licitantes aparecem e ele traz uma declaração. Fala, olha, é a declaração de que eu preencho os requisitos para participar. Aí na outra mão ele já traz a proposta. E a administração pública vai imediatamente abrir essas propostas. Só que calma, que a fase de seleção aqui é um pouquinho diferente lá da 8666. Olha como funciona, ó. Pega esse esqueminha aqui que ele é bem importante para a prova. Aqui funciona assim. A administração pública vai pegar a oferta de valor mais baixo. Porque no pregão, o que que a administração pública quer mesmo? Ah, ela quer comprar, né? Então ela quer pagar menos. Então, ó, ela vai pegar a oferta mais baixa, ou seja, a oferta de menor valor. Além dessas ofertas, ela vai pegar também as ofertas até 10% superiores. Ela vai pegar então oferta de valor mais baixo. Ô, caramba, de valor mais baixo. E as ofertas até 10% superiores. Depois eu vou te dar um exemplo, tá? Ela pega a oferta de valor mais baixo, as ofertas até 10% superiores. Peraí que eu já vou trabalhar um exemplozinho com você, tá? Vai copiando tudo bem bonitinho aí. E aí, a administração pública parte para a etapa de lances verbais, e sucessivos. Aí ela parte para a etapa de lances verbais e sucessivos. Já vou voltar aqui para você terminar de copiar e bater o print, tá? Já vou voltar. Mas calma que eu quero te dar um exemplo aqui. Então, ó, já volto ali. Deixa eu trabalhar um exemplo. Chegou ali no pregão, né? Beleza. Aí tem lá o licitante A, B, C, D e E. Aí faz assim, ó. Tem um que falou que vende, por exemplo, por 100. O outro que vende por 101. O outro que vende por 103. Esse aqui que vende por 108. Um que vende por 109. O outro por 111, 113, 115, 117 e assim sucessivamente. O que que a administração pública faz? Ela pega a oferta de valor mais baixo. Essa aqui, ó, você concorda comigo? Que é a oferta de valor mais baixo. E vai pegar todas as ofertas até 10% superiores. No caso, são essas aqui. A mais baixa e até as 10% superiores. Talhos, e os outros? Os outros já estão eliminados. Vai embora para casa, já está fora. Aí não acabou, não. Se fosse 8666, pegava essa mais baixa e já era. Aí, nesse caso, a gente pega essa galera toda aí e leva para etapa de lances verbais e sucessivos. Fala assim, vai. Ó, seguinte, ele vai pegar essa galera e fala: vem cá, todo mundo. O resto vai embora. Some, tchau. Pega essa galera, chama no canto, fala: vem cá. Ele falou que dá 100, e você? E aí? Vai deixar ele ganhar? Seu frouxo. Ah, 99, legal. Oi, aí, ó, 99, melhor aí. 98, e você? E você? E você? E você? Aí vai chegar pro primeiro e falou: louco, hein? Tu tava em primeiro, ó. Vixe, muito melhor a proposta dele. Você vai deixar mesmo acontecer isso? Então, pregoeiro. Ele tem que ser um cara meio bom de lábia, tá ligado? Pregoeiro tem que ser aquele cara que é meio pechincheiro, assim, que sabe lidar. Para quê? Para baixar o preço. Então ele vai pegar essa galera e vai levar ali para salinha, por assim dizer, né? E eles vão fazer lances verbais sucessivos. Vai, você, e você, e você, e você. E vai, e assim vai. Até chegar uma hora que alguém, tipo assim, vai, olha, ele falou que 85, e você? Não faz menos? Cambada de muquirana. Vai, ninguém faz menos? Então tá bom, você fez a proposta de valor mais baixo. É o vencedor, mas calma, calma. Ele vai então selecionar a mais baixa ainda. Vai ficar lá quem dá menos, entendeu? É tipo um leilão às avessas. É tipo um leilão ao contrário. No leilão, a administração pública quer vender. Ela vende para quem paga mais. No pregão, ela quer comprar. E ela compra de quem fizer mais barato. Essa é a chamada etapa de lances verbais e sucessivos. Porque se coloca um na frente do outro e o pregoeiro lá, né? Vixe, ô louco, ó, muito, foi mais barato que você. Você vai deixar? Ó, esse aqui fez mais. E ele vai jogando. Então ele leva os caras para brigar, por assim dizer, né? Essa briguinha. Só que aí tem um detalhe. Volta aqui comigo. Tem um detalhezinho, quer ver? Olha só. Imagine que a gente pegue esse caso aqui. A oferta mais baixa e aquelas até 10% superiores. Ih, cara. Mas deu pouca gente. Como assim, professor? Anota comigo. Anota comigo, olha só. O que a lei determina? A lei fala assim: que se não houver no mínimo três nessas condições acima. Cara, não tinha três que deu para fazer ali. Deu para levar só dois, ou só um na salinha. Nesse caso, a administração pública vai pegar as três melhores propostas nesse caso, ela pega as três melhores propostas e leva ali para a etapa de lances verbais e sucessivos. Como assim, professor? Já volto aqui para você bater o print e copiar. Deixa eu te explicar. Vem aqui na outra telinha comigo. Ó, imagina que não tivemos três nessa situação. Não deu três, então a gente faz assim. Vamos jogar um exemplo, ó. Imagina que veio ali. Então, vou jogar um exemplozinho aqui, ó. Imagina que veio um e falou: ah, eu faço por 100. O outro: ah, eu faço por 107. Aí esse aqui: ah, eu faço por 115. O outro: eu faço por 116. 120, 122. Olha só nesse caso. A gente vai pegar a oferta de valor mais baixo. Só que oferta até 10% superiores, só tem uma. Então veja bem, nós só temos duas pessoas que se enquadraram na primeira regra. Reparou que são duas regrinhas? Aqui é a primeira regra, ó. Nessa primeira regra, aqui maravilha. Nessa primeira regra, quanta gente teve? Que teve cinco. Agora aqui nessa segunda regra, não rolou. Só tem dois. Ah, nesse caso, o que que faz então? Então, nesse caso, a gente pega as três melhores, Como não rolou na segunda regra, o que a gente faz então? A gente pega as três melhores e parte para a etapa de lances verbais e sucessivos. Não tinha nem três daquele jeito lá. Então a gente pega os três melhores aí e vamos embora. Porque uma briga boa é uma briga com pelo menos três pessoas, né? Porque no mano, um a um, não é legal não. Tem que ter pelo menos três. Tendo pelo menos três, negócio já fica diferente. Beleza? Então olha só, agora eu vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar. Essa parte eu estou exemplificando, pois ela pode cair das duas formas na sua prova, a teoria ou realmente um exemplo. A teoria ou realmente um exemplo. A banca conta para você. A administração pública foi fazer uma licitação e apareceu a empresa A, B, C, D, I, E, e fala, velho, e fala, olha a caveia da cobra a questão. E fala que um propôs tanto e tanto e tanto e tanto e tal, e vai falando. Aí você tem que extrair essa continha que você faz, você coloca lá A, B, C, D, coloca o valor de cada um e você vê. Primeira coisa que você analisa, a oferta de valor mais baixo e todas aquelas até 10% superiores. Aí a gente vai para a etapa de lances verbais e sucessivos. Eles vão lá dar o lance deles, beleza. Aí, puxa, não teve três assim. Peguei a melhor, fui pegar as 10% superiores, não rolou nem três. Aí, independente das ofertas, a gente pega as três melhores e parte para a etapa de lances verbais e sucessivos. Então fica de olho que, como eu te disse, isso aqui em prova, a banca pode jogar o texto da lei mesmo, bem simples, igual a gente está analisando, ou ela pode jogar um exemplo. Ela vai narrar um casinho concreto, aí você tem que pegar aquele casinho concreto e extrair, sabe? Vai lá no cantinho da prova. Coloca no cantinho da prova, vai esse 100, tal, tal. Coloca no cantinho bonitinho, porque às vezes ela usa o licitante X, Y, Z, W, e ele começa... Aí você tem que, na resposta, procurar isso aí. Então é uma questão que você tem até que raciocinar, não é interpretar, raciocinar um pouco e tomar cuidado com os nomes, porque ela troca uma empresa com a outra, tal, é coisa boba. Mas na hora ali da pressão, da ansiedade, a gente faz correndo, troca uma letra, empresa errada, puxa vida. Perdeu uma questão que tu sabia. Legal. Professor, então vai lá, bate o print aí. Bate o print dessa parte que agora eu vou trocar de tela. Vai lá. Professor, aí a gente tem então a melhor proposta, né? O pessoal vai lá, dá os seus lances verbais e sucessivos e tivemos a melhor proposta. Acabou? Não, acabou não. Ó, vou trocar de tela, beleza? Se quiser bater o print nesse exemplo também, um exemplo bem simples, tá? Que é só para te ajudar no entendimento. Você tem 2 segundos que eu já estou trocando de tela, beleza? Então tá, vai lá, bate o print que eu estou trocando. Agora vamos continuar falando da teoria. Aí nós tivemos a melhor proposta selecionada. Ainda estamos na fase de classificação, viu? Aí imagina que teve lá a etapa de lances verbais e sucessivos, aí obtivemos a melhor proposta. Sabe o que vai acontecer? Depois que a gente pegou a melhor proposta, o pregoeiro é o cara aqui do pregão. É uma figura extremamente importante no pregão. O pregoeiro, primeiro, ele avalia a aceitabilidade. Ele vai ver se aquela proposta é aceitável, se é um valor bacana, tal. E ele pode negociar diretamente com esse cabra que ofereceu a melhor proposta. E ele pode negociar diretamente para que seja obtido um preço mais baixo. É, ele vai dar uma chorada ainda. Para que seja obtido um preço mais baixo. Ele vai lá chorar ainda. Chega aí e falou, ó, cara, é o seguinte. Vamos, senta aqui. Vem conversar comigo. Vem cá, vamos lá. Deixa eu ver se a tua proposta é a melhor, mas eu posso ser sincero? Posso. essa proposta sua ela é meio merda, eu não gostei, acho que eu não vou contratar não. Vamos melhorar isso aí? Vamos melhorar isso aí? Foi lance e tal, você falou que fazia por 85, né? Faz por 50? Ele tem que ser meio abusado, sabe? Tem que ser meio afrontoso assim o pregoeiro. Faz por 50? Falou, como 50, cara? Meu, eu tenho o custo 70 para fazer isso aqui. Ah, bonito. Então você quer ganhar 15 em cima? Não, eu pago 70. Não, 70 é meu preço de custo. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ele abaixa um pouco aquele preço de 85. Então ele vai lá, tem que ser meio, sabe, bom ali na trocação, para justamente abaixar o preço, para conseguir um preço mais baixo. Legal? Legal. Essa é a etapa de classificação. É como a administração pública, no caso o pregoeiro, vai classificar a proposta vencedora. Então reparou que eles fazem etapa de lances. Faz etapa de lances. Vai abaixando o preço. Vai abaixando o preço, entendeu? Aí ele pega ali, ó. Quer ver o exemplozinho? Ele pega ali e vai lá, né? Aí fala, vai, você faz quanto? Ah, eu faço 99, e você? Ah, 98, e o outro? Ah, 97, não, eu faço 95. Aí chegou e falou, eu faço 90 para fechar isso aqui de uma vez. Ninguém faz menos? Não, ninguém faz menos. Aí esse aqui, ó, é a melhor proposta. Mas aí, mesmo essa melhor proposta, o pregoeiro, ele vai negociar. Por isso que eu falo que para ser pregoeiro tem que ser pechincheiro. Tem que ser aquelas pessoas que vão ali na lojinha comprar uma roupa e faz quem está junto passar vergonha. Sabe aquela pessoa que faz outro passar vergonha? Tem que ser assim. O pregoeiro é bom. A minha noiva, eu falo que ela seria uma excelente pregoeira. Eu falo, ela tem que passar no concurso público porque ela tem que ser pregoeira. Ela vai entrar, ela quer trabalhar na Receita porque ela tem que ser pregoeira. Porque, rapaz, chega nos lugares assim, a pessoa fala, quanto que é isso aqui? Ah, isso aqui custa 80. Ela fala assim, você faz 2 por 50? Tipo, não, 2 por 50, velho, um custa 80. Ela quer 2 por 50 e briga, e vou te falar, viu, economiza com a maravilha. Então, tem tipo pregoeiro, tem que ir lá dar aquela chorada. Aí a gente consegue o valor mais baixo. Essa é a segunda fase, a fase de classificação. A gente vai, então, classificar a proposta vencedora, beleza? Beleza. Pode copiar aí. Ou bater o print. Beleza? Legal. Bateu o print? Então tá. Vamos encerrar aqui essa parte e a gente continua no próximo vídeo falando aí da fase externa. Beleza? Valeu, até já!